A epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 7, o título diz: O Santo Ministério e o Serviço dos Santos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém? Só até aqui, irmãos. Podem sentar glorificando ao Senhor. Irmãos, hoje é dia do pastor. Nós celebramos o dia do pastor. E essa passagem, o título diz o Santo Ministério, mas também diz o Serviço dos Santos. Os santos a quem Paulo sempre se refere são os cristãos, porque o nosso objetivo é ser santo como Cristo. É uma missão quase que impossível para uma natureza pecaminosa, carnal, mas é o que a gente precisa buscar. E é o que é a missão do pastor, porque Paulo já conclui no versículo 16 que o corpo de Cristo, a igreja, ela toda ajustada e consolidada para a edificação dela mesma, em amor para Cristo Jesus. Ou seja, precisamos que a igreja esteja unida, consolidada, e para isso, Paulo relata, através do versículo 8, 9 e 10, explicando como que Jesus fez o que ele disse no versículo 7. Porque ele diz no versículo 7 que a graça foi concedida a cada um de nós. E graça, irmãos, é favor sem merecimento. Amém. Então, nós recebemos um favor, recebemos a graça de Deus. A cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Mas Cristo teve esse dom quando ele fez o sacrifício, veio na terra, pregou o evangelho, fez o sacrifício, subiu aos céus e por que não também dizer, como disse no versículo 9, que quer dizer subiu, senão também havia descido até as regiões inferiores da terra. Ou seja, venceu a morte, tomou a chave da vida da mão do inimigo e nos deu a promessa de vida eterna na glória. E com isso ele nos deu uma graça. E ela foi concedida de acordo com o dom espiritual de cada um, o dom de Cristo. E no versículo 11 ele relata: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, cada uma das incumbências de liderança, do ensinamento da palavra de Cristo, é dada de acordo com o dom da graça, o dom de Cristo em cada um de nós. E o mais importante, dentre esses quatro que foram enumerados, apóstolos, profetas, evangelistas e pastores, pastores e mestres, é como se fosse a mesma classe. São os pastores, porque eles consolidam a pedra fundamental da casa do Senhor. Porque o pastor, ele determina a visão que a igreja vai pregar. Se é uma igreja que vai pregar prosperidade, se é uma igreja que vai pregar bênção, ou se é uma igreja que vai pregar sobre pecado, né? Porque a única coisa que te tira a tua salvação é o pecado. Satanás não tem poder sobre a tua vida. Ele não tem poder para tirar a tua salvação.
Verdade.
Mas ele tem poder para influenciar você a pecar.
Sim.
E o pecado tira a sua salvação. Então, hoje as pessoas lotam igrejas que não repreendem. Igrejas que falam coisas boas sobre bênção, sobre prosperidade, sobre vida feliz na terra. Irmão, eu não ligo para o que eu tiver que passar na terra. Eu ligo para a minha salvação. E o cristão, ele precisa buscar uma igreja que tenha a base, o fundamento da pregação, da palavra, na salvação. Porque é isso que nós precisamos, ser salvos. E aí no versículo 2, por que que nós precisamos de um pastor que edifique os membros da igreja com a visão da salvação? Versículo 12 diz: para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Ou seja, a gente tem a tendência, irmãos, de não pensar no que vai ser feito quando a gente chegar na glória. Então, hoje, a gente não trabalha? Será que a gente vai para a glória e vai ficar o quê? Sem fazer nada? Deitado na rede, estirado assim, por toda a eternidade? É um tempo grande, hein, irmão? Tem muito tempo ainda pela frente. Já parou para pensar o que você vai aprender? Você já parou para pensar o que você pode aprender? Quantos instrumentos novos devem existir? Quantos animais novos devem existir na glória que você poderá, de repente, andar neles? Ter eles como amigos? E aí a gente vai passar a eternidade sem fazer nada? Mas Paulo está dizendo aqui, a gente precisa de pastores que preguem o evangelho da verdade, da salvação, para que haja o aperfeiçoamento dos membros da igreja, para o desempenho do seu serviço. E muitos cristãos esquecem que a gente precisa desempenhar um serviço dentro da igreja. Irmãos, quando eu digo desempenhar serviço dentro da igreja, não é limpar o chão, fazer café, trocar o papelzinho ali de enxugar a mão, não. É serviço de pregar a palavra. Porque nós precisamos compartilhar com o mundo a nossa visão de evangelho. A gente precisa seguir a visão do pastor da igreja. E o pastor que prega a salvação quer que as ovelhas e a igreja fiquem edificadas com relação à salvação. Como que eu vou desempenhar o meu serviço de pregar o evangelho se eu estou numa igreja que prega prosperidade? Ou mesmo se eu não estou numa igreja e estou vendo só culto na internet.
É verdade.
Porque eu acho legal e importante ouvir pregações online. Não é à toa que eu tenho o meu podcast, para as pessoas ouvirem a pregação. Mas é essencial e insubstituível o cristão estar na igreja. Ser membro de uma igreja. Fazer parte do corpo de Cristo. Porque ele vai seguir a visão do pastor e vai ser edificado, vai ser aperfeiçoado e vai conseguir desempenhar o serviço de pregar o evangelho fora da igreja de uma maneira mais eficiente. E no versículo 12 ele ainda diz, porque isso tudo precisa ser feito para a edificação do corpo de Cristo. Agora, por que que a igreja É tão importante, irmão, selecionar uma igreja com um pastor, com uma visão, né, de evangelho. Eu queria lembrar os irmãos sobre Mateus, que diz no versículo, no capítulo 7, versículo 13 e 14, que diz: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Tem igreja, irmão, de porta larga, e muita gente passa. E a gente precisa buscar e valorizar, seguir e aprender com uma igreja, com um pastor, com a visão do caminho estreito. E eu achei muito interessante que essa semana eu vi um pastor, acho que era Martin Lloyd-Jones o nome dele, já falecido, já deve estar na glória. Um pastor, ele era da época de 1970, 1980, e ele já era um idoso nessa época. Vídeo muito antigo. E ele fez uma referência dessa palavra e ele disse: às vezes a gente... O que é o estreito, né? O caminho estreito? Isso aqui é um caminho estreito aqui na frente, esse corredor? É um caminho estreito. Eu posso estreitar ainda mais, mas independente da visão do tamanho do estreito, largo, grande, pequeno, fino, grosso, cada um tem um entendimento de tamanho. Então, sabe o que é melhor a gente entender essa visão do estreito? Que eu achei brilhante a visão dele. Pensa numa catraca. Quantas pessoas passam numa catraca por vez? Uma. A salvação, ela é individual. O caminho é estreito porque só entra um de cada vez. Não entra marido com mulher, não entra pai com filho, não entra amigo com namorada, entra um de cada vez. E para você entrar nessa catraca, passar por essa catraca, nesse caminho estreito, individualmente, você precisa conhecer Deus. E ele faz uma pergunta assim, forte no vídeo, irmãos. Você conhece Deus? E é papel do pastor, da igreja, fazer a igreja conhecer Deus. E a gente precisa valorizar o pastor e a igreja que a gente tem, porque a gente precisa entender a visão da salvação, porque a gente precisa aprender mais de Deus, conhecer Deus para passar no caminho estreito pela catraca. E aí no versículo 13, Paulo continua dizendo, depois da edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé. A unidade da fé, irmãos, está querendo dizer, não é uma única fé, um único tipo de fé, uma única crença. A unidade da fé que ele está dizendo é uma doutrina. Amém. Que doutrina? A doutrina da salvação. Aleluia. Porque a doutrina da salvação envolve pregar sobre pecado. E que é o que as pessoas não querem ouvir. A doutrina da salvação não prega sobre bênção. Bênção, como eu já repeti aqui inúmeras vezes, é consequência de vida no altar. Então, aquele cristão que busca a igreja ou busca a Deus por bênção, está com uma visão um pouco alterada do que deve ser buscado dentro da igreja. Eu busco, irmãos, uma única bênção, que é ser salvo.
Aleluia.
Eu considero essa a maior bênção. Então, tudo que vem ao longo da minha vida são presentes, algo para manter a minha vida um pouco mais confortável, de repente me recompensar por alguma atitude correta ou um comportamento bom, edificante. Mas bênção mesmo, na minha concepção, não há maior bênção do que ser salvo.
Aleluia!
É a bênção que eu busco.
É verdade.
E essa unidade da fé é que a igreja precisa estar unida, precisa seguir a doutrina da salvação que o pastor traz para a igreja. Essa doutrina da salvação, como continua no versículo 13, que é a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Para a gente passar naquela catraca, naquele caminho estreito que só passa um por vez, a gente precisa desse pleno conhecimento do Filho de Deus, que é dado ao homem adulto, à medida da estatura da plenitude de Cristo, ou seja, que aquilo é nos dado à altura do Evangelho que Cristo trouxe para nós. Paulo também disse, tudo aquilo, toda a doutrina que for pregada a vós que não seja esta, ou seja, da salvação, que seja anátema, ou seja, que seja amaldiçoada. Porque nós precisamos que o Evangelho seja pregado à altura de Cristo, à altura daquilo que Cristo trouxe para nós. Com que objetivo? No versículo 14, para que não mais sejamos como meninos, não sejamos mais como crianças, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina. Para que a gente não seja imaturo com relação ao Evangelho, e de repente visitar uma igreja e ouvir uma palavra de bênção, de repente uma profetada, às vezes até profecia mesmo, irmão. Mas aí chega um abençoado, bota a mão e fala, eis que te digo que receberás um apartamento mês que vem. Ah, vou ficar naquela igreja lá, aquela igreja acabou de profetizar um apartamento para mim.
É verdade.
Vou mudar de igreja. Isso aqui que é isso, irmão? É o vento. É o vento da doutrina. Começa a te abalar, começa a te jogar para um lado, para o outro. E por isso a importância do pastor trazer a doutrina da salvação, a doutrina da fé em Cristo.
Aleluia!
Para que a gente não balance numa doutrina errada. Vento, por todo o vento de doutrina, pela armadilha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. A indução, irmãos, ao erro, hoje é o que a gente mais vê nas igrejas. As grandes igrejas, as grandes congregações. Nos Estados Unidos tem uma que é muito famosa, não preciso dizer o nome. Um pastor que já escreveu muitos livros, ele só dá pregação de autoajuda. Praticamente não menciona a Bíblia. A pregação dele parece que é um psicólogo falando com você. A igreja parece um estádio de basquete, porque é toda coberta. Imensa e fica lotada. Igreja de porta larga. E é importante que nós busquemos a igreja que conduz ao caminho estreito da catraca, porque é importante, como diz Pedro em sua primeira epístola, no capítulo 4, versículo 11, fala algo sobre como os pastores falam. Não só os pastores, mas aqueles que pregam a palavra. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Ou seja, se houver alguma palavra ser pregada, ser dita, não só pelo pastor, mas por nós que edificamos a igreja, que seja feita pelo oráculo de Deus, que seja feita pela doutrina da salvação. Que não seja doutrina de engano. Se alguém serve, faça-o na força de Deus, na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado. Em todas as coisas dentro da igreja, Deus precisa ser glorificado. Por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E aí, voltando a Efésios, Paulo continua no versículo 15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cresçamos em tudo, ou seja, evolua, irmãos, na sua vida, em tudo na vida, naquele que é a cabeça, Cristo. Tudo na sua vida precisa evoluir de acordo com Cristo.
Amém.
O seu trabalho precisa evoluir como com Cristo. A sua vida familiar precisa evoluir com Cristo. A sua vida amorosa, sentimental, precisa evoluir com Cristo. Seus estudos precisam evoluir com Cristo.
Aleluia.
Porque quando a gente for para a glória, irmãos, você vai achar a fonte da tua evolução.
Aleluia.
As doutrinas do vento, da terra, começam a desviar disso. Hoje a doutrina principal é aquela doutrina do eu, né? O homem como um indivíduo autossuficiente. E essa doutrina, ela leva várias crenças e começa a abrir leques de permissões, né? Daquilo que fogem do que é homem e mulher. Espero que os irmãos entendam. Aquilo que foge do que é homem simplesmente, mulher simplesmente, é a doutrina do eu. Ou seja, tudo pode. Você acha que é você, você é autossuficiente, você pode tomar suas decisões, você pode escolher ser quem você quiser ser e mudar de documento e tudo mais. Isso foge muito da doutrina da fé, da doutrina da salvação. Porque tudo aquilo que vamos evoluir na nossa vida tem que evoluir com Cristo.
Amém.
E como que a pessoa vai evoluir com Cristo, evoluir nessas matérias, nesses objetivos, sem seguir o que a doutrina da Bíblia diz? Mas por que precisamos evoluir com Cristo? Porque Cristo é a cabeça. E aí no versículo 16, Paulo conclui dizendo, de quem? Todo o corpo, de Cristo, todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, ou seja, um corpo, irmãos, agora fazendo analogia ao corpo humano, né? Se você ficar sem se exercitar, eventualmente, com a idade, os músculos enfraquecem, as juntas começam a doer, os ossos começam a enfraquecer. Então o corpo ele começa a ficar não consolidado. Ele começa a não responder como deveria. O braço não alcança mais aquele mesmo lugar. Porque o corpo ele não foi desenvolvendo as suas tarefas em unidade. Da mesma maneira, um outro exemplo seria a pessoa que evolui só metade do corpo. A gente brinca na academia que as pessoas que não treinam perna ficam com corpo de sabirila, que é perna de sabiá e corpo de gorila. Que é o quê? Simplesmente o cara só treina a parte de cima e a perna fica fininha. O que acontece depois de um tempo? Ele vai ter todo tipo de problema nos joelhos, vai ter todo tipo de problema nos tendões da perna, nas articulações da perna, da cintura para cima ele vai estar ótimo. Mas aí o corpo dele funciona em unidade? E não funciona em unidade. Irmãos, nós somos o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. E a gente precisa funcionar em unidade. Adianta um braço treinar mais do que o outro? Adianta uma parte do corpo não se exercitar? Adianta uma parte dela ficar completamente dormindo e de repente ela acorda e está toda cheia de problema? Nós somos o corpo de Cristo, nós precisamos evoluir com Cristo, em unidade.
Aleluia!
Para que o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta auxilia a consolidação e o ajuste do corpo, segundo a justa cooperação de cada parte, cada um fazendo a sua parte, justamente na igreja, para que a igreja cresça em unidade, efetua o seu próprio aumento, de acordo com cada um trabalhando, a igreja aumenta e edifica a si mesmo em amor. Ou seja, o trabalho de cada um dos irmãos em relação ao evangelho influencia na vida de cada um dos irmãos. O trabalho de cada irmão na igreja influencia na minha vida, influencia na vida do pastor, influencia na vida da missionária. Aí pode pensar que, ah, mas como que a minha vinda na igreja influencia? Ué, muitas vezes a gente tem pessoas indisciplinadas, por exemplo, que chegam na igreja, conversam, faz barulho, aí chega tarde, vai embora cedo, e essas coisas, elas não contribuem para a unidade da igreja, logicamente tirando cada caso de a pessoa saiu do trabalho, chegou tarde, não estou falando sobre isso. Estou falando sobre a pessoa que não está trabalhando em unidade com a igreja. Porque é necessário que, até no momento, por exemplo, agora, irmãos, que eu estou pregando a palavra para os irmãos, estão todos em unidade entendendo o que eu estou pregando.
Amém.
E a gente não vê uma pessoa aqui, fora da unidade, que não esteja entendendo, ou ouvindo, ou prestando atenção no que está sendo pregado. Essa é a importância da gente buscar uma igreja em unidade de fé, que tenha a doutrina da salvação pregada pelo pastor, estabelecida pelo pastor da igreja. Que Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus.